comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
Ao sentir dores nas costas que ocorrem de forma intensa e persistente, uma das principais preocupações das pessoas é a temida hérnia de disco. Antes de qualquer coisa, é necessário saber o que é hérnia de disco, pois permite entender se os sintomas manifestados pelo seu corpo são parecidos com os dessa enfermidade. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzano, médico endocrinologista, clínico geral, vai falar com a gente hoje sobre hérnia de disco. Dr. Silvio, muito bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação no programa. Mais uma aula vamos falar de hérnia de disco. Qualquer coisinha, dorzinha na lombar, pode sinalizar hérnia de disco ou é uma coisa mais profunda, hein, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo Valverde, bom dia aos ouvintes do Manhã na Rio. Hérnia de disco é uma condição que, em primeiro lugar, as pessoas precisam entender, é comum. Principalmente devido à bendita idade, né? À medida que nós vamos envelhecendo, naturalmente, nossos órgãos também vão envelhecendo paralelamente, concomitantemente. E o envelhecimento é um dos fatores que pode levar a essa tal de hérnia. E o que é a hérnia de disco? É isso que as pessoas precisam saber. Falar da coluna, então, né? Quando falo da coluna, eu tenho basicamente no pescoço a chamada coluna cervical, eu tenho no tórax a coluna dorsal, eu tenho na região lombar a coluna lombar e sacra, que é o final da coluna. As hérnias mais comuns são na região lombar e na região cervical, a do pescoço. O que é a coluna, Ricardo? Eu tenho corpos vertebrais que servem para proteger a chamada medula espinhal, que onde tem uma série de nervos que são fundamentais para que a gente possa exercer o movimento. Você levanta a sua mão, você abaixa a sua mão, você dá um passo, porque existem nervos comandados pelo cérebro, mas que saem da coluna e que são responsáveis pela realização desse movimento. Olha como a medula espinhal é importante. Ela precisa o quê? De uma proteção. Proteção essa que é dada pelos corpos vertebrais. Então eu tenho corpos vertebrais que têm, obviamente, formatos diferentes, tamanhos diferentes. Na cervical é de um jeito, na torácica é de outro, na lombar é de outro, na sacra até chegar no cóccix é diferente também o formato deles, mas que servem para proteger a medula espinhal. Entre um corpo vertebral e outro, eu tenho uma membrana. Essa membrana é um tecido elástico de cartilagem que amortece o impacto de uma vértebra contra a outra. E a hérnia de disco surge exatamente no disco intervertebral, que tem a função de amortecimento, de proteção de um corpo vertebral com o outro, diminuindo o atrito, porém, ele pode sofrer desgaste. E quais são os fatores que levam ao desgaste? Eu estou fazendo o teu papel também. Vou cobrar tua participação, tá, Ricardo?
Tamo junto, doutor.
Estou fazendo perguntas por você.
Tamo junto.
Então vamos lá.
Aqui não é entrevista, doutor, aqui é uma aula.
Não, muito menos que isso, mas para explicar aos nossos ouvintes que é importante para eles entenderem. Então eu disse que existe um disco cartilaginoso, em forma de um disco mesmo, uma lâmina elástica, entre uma vértebra e outra, que tem um certo líquido que amortece o impacto entre um corpo vertebral e outro. Porque, por exemplo, eu estou andando aqui, tentando fugir desse barulho ao meu redor. De qualquer forma, quando eu ando, um corpo vertebral entra em contato com o outro. Não, o disco intervertebral ele amortece. Mas com a idade, ele vai perdendo elasticidade. E com isso, eu começo a ter um certo atrito e, eventualmente, Ricardo, ele pode, inclusive, se romper. Quando ele se rompe, nada impede que a medula espinhal, que estava protegida por esse corpo vertebral, saia por esse orifício, é a hérnia. E aí eu posso ter compressão de nervos que saem da medula. E o quadro clínico da hérnia de disco é devido exatamente à compressão dos nervos causados pela hérnia, que é esse orifício do disco intervertebral. Muito confuso ou deu para entender?
Não, tá dando para entender sim, doutor. Tá dando para entender, inclusive, esse disquinho ali, né? Ele fica protegendo entre um assim e outro. É isso que faz a diferença. Agora, doutor, sobre essa hérnia de disco.
Vértebra.
Isso, uma vértebra e outra. sobre essa, a tendência eterna de disco. A pessoa vai envelhecendo mesmo ou o jovem também pode ter?
Não, jovem pode ter. Eu tenho meu filho que com 21 anos de idade teve que operar uma hérnia de disco. Porque ele foi pegar um copo e o copo caiu porque ele perdeu a força do braço. Ele tinha uma volumosa hérnia cervical que comprimiu o nervo cervical e ele perdeu o movimento da mão. Olha que coisa impressionante.
Olha só.
A cirurgia resolveu o problema. Agora, o que que acontece quando eu tenho essa compressão? Essa compressão provoca, num primeiro momento, dor. Então o indivíduo vai ter uma dor. Se a hérnia for cervical, a dor é na parte superior, nos braços, nas mãos. Se for na lombar, que é mais comum, aliás, é uma dor nas costas. E quem é que não tem uma dor nas costas? É. Ah, eu tenho dor nas costas, o doutor Silvio disse que eu tenho hérnia de disco. Não, você pode ter uma artrose, que é a causa, aliás, mais comum até do que a hérnia. Mas se essa dor vier acompanhada de formigamento, queimação, perda do movimento, ah, meu amigo, convém procurar um médico, porque exames serão solicitados para que possam esclarecer se você está com uma hérnia ou não, porque o tratamento é diferente da artrose e da hérnia. E veja bem, quais são os fatores de risco? Eu falei da idade, porque o desgaste dos discos intervertebrais facilita o rompimento desse disco e o aparecimento da hérnia. Mas eu tenho tabagismo, eu tenho obesidade, eu tenho a falta de exercícios físicos e eu tenho um fator muito importante, que é o fator genético. Se você tem na sua família casos de hérnia de disco, obviamente que por uma questão genética você estaria mais propenso a ter também uma hérnia de disco. Então, são os fatores de risco para ter a hérnia de disco. Eu estou com dor na região lombar, e é muito característica a chamada dor ciática. O doutor Silvio não vai falar, olha, calma, estou falando agora. Essa dor ciática é o nervo ciático que emerge da coluna lombar. E havendo uma hérnia, o nervo ciático vai ficar comprometido. E eu vou ter uma dor que inicia nas costas, irradia muitas vezes pela face da região das nádegas, vai até a perna, podendo atingir o dedão do pé. É uma dor intensa e com isso o movimento da perna fica extremamente prejudicado, podendo inclusive criar uma condição que o indivíduo tem dificuldade para se locomover. Você vê o que uma hérnia de disco pode causar de prejuízo para o indivíduo. Agora, curiosamente, se você tem dor, a recomendação é procure se movimentar, porque ficar parado a dor piora mais ainda. Curiosamente, quando o indivíduo tem uma hérnia de disco e ele se deita, a quantidade de líquido no disco intervertebral ao se deitar aumenta e com isso a dor piora. Então é um sintoma que deve ser dito para o médico, porque vai alertá-lo para a possibilidade de você ter esse problema e ele irá pedir os exames que são necessários para avaliar inclusive se tem a hérnia e se seria um caso cirúrgico ou não. Porque o tratamento da hérnia de disco, ao contrário do que muita gente pensa, ele passa pela cirurgia sim, mas nem em todos os casos. Então a gente agora começa a falar dos diagnósticos, como é feito e dos tratamentos que a gente tem.
Doutor Silvio, eu queria fazer 4 perguntas em uma para o senhor. Primeiro, o diagnóstico é feito só através da ressonância magnética ou o médico pode atestar uma hérnia de disco sem esse tipo de exame? A segunda, a acupuntura é aconselhável? Terceiro, a pessoa que é obesa, que não faz exercício, muito pesada, ela também tende a ter hérnia de disco, ou seja, sacrificando demais o seu corpo? Por gentileza.
Então vamos lá. Sobre a obesidade, eu já disse, você impõe uma sobrecarga nos corpos vertebrais. E esta sobrecarga vai levar a um desgaste dos discos intervertebrais. Então, evidentemente que obesidade é um fator de risco para o surgimento de uma hérnia de disco. Com relação ao exame, o exame de escolha para fazer o diagnóstico de uma hérnia de disco é a ressonância magnética, seja da coluna cervical, seja da coluna lombosacra. Por que que é o exame de escolha? Porque vai me permitir identificar não somente a localização da hérnia, se é só uma hérnia, às vezes tem mais de uma, e o tamanho dessa hérnia. E tem um outro exame, Ricardo, que a gente pode solicitar, a chamada eletroneuromiografia.
Nunca ouvi falar.
Hã?
Nunca ouvi falar, doutor. Desse exame?
É o choquezinho que a gente dá nos braços ou nas pernas das pessoas para avaliar a condição nervosa. Uhum. Esse exame, ele vai permitir saber se já está havendo algum tipo de sofrimento do nervo causado pela hérnia. Por quê? Se houver sofrimento, que é confirmado pela chamada eletroneuromiografia, a cirurgia é o caminho mais indicado. Você me perguntou também com relação à acupuntura.
A acupuntura, isso é reversível também, a hérnia de disco?
Desculpe, eu não ouvi.
Se a acupuntura funciona, isso é reversível, a hérnia de disco?
Sim. A hérnia de disco não é reversível, ela é controlada. Porque, na verdade, o que aconteceu foi um rompimento do disco intervertebral, que só será corrigido através da cirurgia quando você costura aquele rompimento e tira a hérnia. Mas você pode conviver com a hérnia sem precisar operar. Através do tratamento fisioterápico, a acupuntura tem um papel muito importante, às vezes, porque é um tratamento reconhecidamente eficaz para o alívio da dor. Num primeiro momento, o médico que você procurar, seja o clínico, o ortopedista, o neurocirurgião, ele vai prescrever analgésico, anti-inflamatório, que é um alívio imediato que você vai ter naquela dor para dar um certo conforto. E através dos exames de imagem da eletroneuromiografia, ele vai decidir se dá para fazer o tratamento chamado conservador ou se já tem um caso entrando para a cirurgia, vai te pedir o risco cirúrgico para você poder operar e resolver logo isso.
Tá certo, doutor. Eu fiz essa pergunta porque eu sofria muito com isso aí. Eu tinha um princípio de hérnia de disco, sofria muito. Tinha vez que eu parei de jogar futebol por causa disso, que eu não aguentava de dores. Aí eu fiz, doutor, numa tacada só, cirurgia espiritual, acupuntura, emagreci, fiz academia, tratamento de choque, a bichinha foi embora, nunca mais se manifestou. Glória a Deus por isso. Não sei quando agora... esse tratamento funcionou, mas funcionou, doutor.
Não tenho a menor dúvida que funcionou, sim. E o que você tem que fazer, obviamente, é procurar se manter no peso, continuar praticando atividade física, é muito importante. E sempre que possível, Ricardo, uma avaliação de um fisioterapeuta que vai te indicar exatamente qual é o tipo de exercício mais adequado para o tipo de hérnia que você vai ter. É um tratamento multidisciplinar, né? Eu tenho ortopedista, que vai orientar se há ou não necessidade de uma medicação. Eu tenho fisioterapeuta, que vai orientar o tipo de exercício que é mais adequado para aquele caso. Eventualmente, o acupunturista, que vai dar aquelas agulhinhas que vai inibir a dor. E a gente segue a vida. Raramente, hoje em dia, a cirurgia para a chamada laminectomia, dissectomia, tirar a hérnia, ela é indicada como primeiro tratamento. Ela é reservada para aqueles casos onde a hérnia é muito grande ou onde o tratamento que você fez, por exemplo, e funcionou, graças a Deus, maravilhosamente bem, às vezes não funciona. E aí o tratamento cirúrgico acaba sendo a opção. Temos mais de 5 milhões de pessoas no Brasil com esse problema. Você não está sozinho nessa história, não, viu, Ricardo?
Tá bom, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua aula e deixa o contato aí para as pessoas saberem mais, né, doutor?
Canal do YouTube, doutor Silvio Provenzano, Silvio com Y, a moda antiga, e o e-mail consultório sem acento, drsilvio@gmail.com. Muito obrigado pela oportunidade, um assunto que raramente se fala com as pessoas, mas que acho que é de grande importância. Haja visto ter dito que só no Brasil são mais de 5 milhões de brasileiros que padecem desse problema. Espero ter sido útil para os nossos ouvintes. E, Ricardo, um grande abraço. Bom fim de semana. Fica com Deus.
Um abraço, doutor. Fica com Deus também. Boa semana.